no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 18 de maio de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Começam pagamentos do Bolsa Família deste mês.
Número de beneficiários incluídos no programa chega a 1 milhão.
200 mil só em maio.
E benefício médio bate recorde, mais de R$ 670. Márcia Fernandes.
O Bolsa Família vai ajudar no sustento de cerca de 21 milhões e 250 mil famílias, com investimento recorde de 14 bilhões de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
E o governo anuncia 12 medidas de enfrentamento a esses crimes.
Aumento no valor da merenda escolar.
Recursos para obras em creches, escolas e colégios.
Temas da entrevista ao vivo do dia com a presidente do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Garantir merenda de qualidade a milhões de estudantes.
Este é o objetivo do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
O programa do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, faz o repasse de recursos a estados e municípios para apoiar a alimentação dos estudantes.
Depois de 6 anos, o PNAE teve um reajuste no valor repassado.
O FNDE é o responsável por diversas ações que têm impacto na vida de professores e alunos. Merenda escolar, transporte, livro didático e liberação de recursos para obras em creches, escolas e colégios, por exemplo.
E para falar de algumas ações, a gente recebe aqui no estúdio da Voz do Brasil a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba. Boa noite, presidente.
Boa noite, muito honrada de estar aqui com vocês.
Prazer recebê-la. Vamos começar então falando do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exatamente o PNAE. Como é que funciona esse programa?
Pois é o programa mais lindo que a gente tem no FNDE. Todo dia ele alimenta 40 milhões de estudantes nossos, crianças, adolescentes, espalhados por todo o Brasil. E aí essa merenda, como as pessoas, né, popularmente chamam, né? Hoje a gente chama de alimentação escolar, porque a gente tem um foco muito grande nessa qualidade da alimentação. E aí essa alimentação é uma alimentação que é toda estruturada a partir desse programa que desde 1955 encanta. É o maior programa de segurança alimentar infantil que nós temos, é uma referência no mundo e o Brasil, de fato, ele tem essa missão de propalar não só internamente, mas também para todos os outros países esse programa que é gigante.
E é o FNDE que define as regras desse programa, né? Como é que funcionam aí os critérios para a distribuição desses recursos entre os estados, os municípios?
Exatamente. O FNDE, ao distribuir esse recurso para 40 milhões de estudantes, fazendo 50 milhões de refeições por dia, ele vai observar as necessidades, se o aluno está numa escola de regime parcial, se ele está num tempo integral, se é um aluno na creche, se é um aluno que tem necessidade de uma alimentação especial. E lembrando também que algo que é muito importante, que é uma referência também no Brasil e no mundo, é que o FNDE está muito conectado com a agricultura familiar. Pelo menos 30% do que as nossas crianças na educação básica pública brasileira consomem vem da agricultura familiar. Alguns municípios chegam a 100%. E aí você vê alimentos sem agrotóxicos, alimentos plantados, né, pela própria comunidade. Isso dá um quê diferenciado para o programa.
Houve um reajuste do valor por aluno, né, repassado pelo PNAE. Qual é o investimento do FNDE para melhorar essa alimentação escolar?
Pois é, de fato, nós estávamos há 6 anos sem o reajuste da alimentação escolar. Lembrando que todos nós, recentemente, né, o Brasil ainda passou a conviver com a inflação, e a inflação dos alimentos, ela ainda era mais difícil para todo mundo. A gente não conseguia mais comprar com o mesmo dinheiro, né, a alimentação. E 6 anos sem esse reajuste realmente foi drástico. E aí, uma das primeiras iniciativas do presidente Lula ao retomar o governo foi conceder esses reajustes entre 28% e 39%. Ao longo de 2023, serão 5,5 bilhões de reais que vão ser destinados a estados e municípios para prover a alimentação dos nossos estudantes.
Bom, nós estamos conversando com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fernanda Pacobaíba. Presidente, Na próxima semana vai acontecer em Brasília um congresso internacional sobre esse tema, né? Alimentação escolar. Quais serão as principais pautas? O que deve ser tratado nesse congresso?
Pois é, vai ser um congresso que vai acontecer fisicamente aqui em Brasília. Nós já temos 350 inscrições e mais de 13 países estarão conosco. Esse vai ser também um congresso internacional que vai poder ser acompanhado pelo YouTube do FNDE. Basicamente é o quê? Discutir a alimentação escolar, escutar também o que a sociedade tem para dialogar sobre esse tema com a gente, escutar a cadeia de produção, quais são as melhores práticas, o que é que a nutrição aponta. Enfim, é um congresso que vai ser muito rico. Agora, eu destacaria um evento que vai acontecer no congresso, que muito nos honra também, nos deixa muito feliz, que é a reinstalação do grupo consultivo e do comitê gestor de alimentação escolar, que foram extintos no governo anterior. Então, para a gente é muito bom voltar a discutir entidades do governo e da sociedade civil sobre o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar.
A gente falou agora há pouco que o PNAE teve um reajuste depois de 6 anos, né? Alguns outros programas e ações do FNDE também receberam reajuste, né? Quais foram esses programas?
Pois é. Os primeiros anúncios estavam ligados às bolsas. E o FNDE também concede algumas bolsas. A principal delas, que mais chama a atenção, especialmente para os nossos internautas, as pessoas de rede social, que são muito ativas, é o Programa de Educação Tutorial, a Bolsa PET. E aí ela teve um reajuste em torno de 75%, a Bolsa Permanência teve reajuste também entre 55% e 75%, lembrando que são bolsas necessárias para que o estudante possa desenvolver. Grande parte dos nossos estudantes, às vezes, conseguem acessar o ensino, seja o ensino básico, o ensino superior, mas não consegue permanecer, porque precisa trabalhar, porque precisa contribuir com a família. Então, essas bolsas são super importantes. Além disso, o programa Dinheiro Direto na Escola, que é o quê? É uma política que faz com que o dinheiro chegue na própria escola. A diretora vá definir quais são as necessidades. É trocar um gás, pagar uma internet, trocar uma janela que quebrou, um vidro, enfim. É um dinheiro que tem ele é desburocratizado. A ideia, de fato, é estar na ponta, compreendendo quais são as necessidades dela, e teve um reajuste na parcela fixa em torno de 48%.
Presidente, a gente está no finalzinho, a gente só tem mais um minutinho, mas eu queria muito que a senhora falasse sobre a retomada de obras em escolas de educação básica. Como é que o FNDE está participando disso?
Pois é, um programa extraordinário lançado na sexta passada pelo presidente Lula lá no Ceará, e basicamente nós estaremos retomando 3.599 obras inacabadas e paralisadas em todas as regiões do Brasil. São obras desde 2007 e, só para ter uma dimensão de número, né? Se nós conseguíssemos acabar todas essas 3.599 obras, nós teríamos mais 450 mil vagas na educação básica brasileira. Então, é um programa que realmente estamos muito ansiosos para operacionalizar.
Nós conversamos com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Muito obrigado por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil, hein?
Obrigada, boa noite a todas e todos.
Beneficiários do Bolsa Família começaram a receber hoje o pagamento do mês de maio.
E o benefício médio bate recorde, passando de R$ 670.
Nos meses de março e abril, mais de 800 mil famílias foram integradas ao programa social. E na primeira quinzena de maio, outras 200 mil famílias foram incluídas. O ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, destacou a importância da inclusão dessas famílias.
A gente trabalha integrado com o município, com o Estado, as pessoas ali no Busca Ativa, e o resultado? 1 milhão dessas famílias agora sendo atendidas, podendo ali fazer a compra de alimentos, podendo atender a necessidades básicas.
O Bolsa Família vai ajudar no sustento de cerca de 21 milhões e 250 mil famílias, com investimento recorde de R$ 14 bilhões. Gilmar da Silva Costa, morador de Grajaú, no Maranhão, é um dos beneficiados. Pai solo e desempregado, Ele diz que o benefício chegou em boa hora.
Vai ajudar bastante, né? Meu filho estuda. E esse benefício vai ajudar muito a manter a despesa de casa e algum custo que porventura possa surgir com os estudos dele.
O valor do benefício inclui os R$ 150 adicionais destinados às famílias que têm crianças entre 0 e 6 anos. A média de pagamento do benefício é de R$ 672. Reportagem Márcia Fernandes.
Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno.
Esse é o tema da Campanha Nacional de Doação de Leite Humano, lançada hoje pelo Ministério da Saúde.
Depois de tirar dúvidas sobre a amamentação no banco de leite do Hospital Materno Infantil de Brasília, a bancária Thalita Cabral saiu de lá com um desejo: ser doadora de leite.
Então, a partir das orientações de hoje, eu tenho certeza que eu vou conseguir ser doadora.
Para incentivar outras mulheres a doar leite humano, o Ministério da Saúde lançou nesta quinta-feira a campanha Um Pequeno Gesto Pode Alimentar um Grande Sonho. Doe leite materno. No ano passado, 197 mil mulheres doaram leite, com volume total de 234 mil litros coletados. 222 mil recém-nascidos foram beneficiados. Para esse ano, a meta do Ministério da Saúde é aumentar a oferta de leite materno em pelo menos 5% a bebês prematuros ou de baixo peso internados em unidades neonatais. E, com isso, alcançar 60% dos que precisam. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a mobilização para a campanha.
Estamos mobilizando a população, os gestores, os profissionais de saúde e as mulheres que amamentam sobre a importância de doar.
Dados do Ministério da Saúde mostram que o leite humano é capaz de reduzir em até 13% a mortalidade de crianças menores de 5 anos por causas evitáveis. Camila de Lima sabe como o alimento é importante. Ela disse que a doação de leite ajudou a salvar a vida da filha, Sofia, que hoje tem 5 anos.
A minha filha, ela nasceu prematura. Eu tive um quadro muito forte de anemia, então eu tive uma semana e meia sem conseguir amamentar ela. Devido ao banco de leite, a Sofia está ali firme e forte, né? E após esse período, eu consegui ser doadora.
Para se ter uma ideia, um pote de 200 mililitros pode alimentar até 10 bebês prematuros ou de baixo peso. No Brasil, a rede de banco de leite humano é referência mundial. O país conta com 227 bancos de leite e 240 postos de coleta. Mais informações podem ser encontradas na página gov.br/doação de leite. Reportagem Graziele Bezerra.
Cozinha a menos de R$100.
Redução nos preços da gasolina e do diesel.
Resultado da mudança na política de preços da Petrobras.
A população já está sentindo os efeitos destas novidades?
A repórter Luciana Colares de Holanda foi às ruas saber.
A redução nos preços anunciada nesta semana pela Petrobras chegou às bombas. E para quem trabalha com transporte, a economia vai fazer ainda mais diferença no orçamento, como é o caso de Daniel Fonseca da Silva, motorista de aplicativos. Ele conta que abastece o tanque do carro a cada 4 dias.
No fim do mês acaba sendo bastante lucrativo. Sobra um dinheirinho a mais para as compras.
Do posto para a cozinha. O botijão de 13 quilos teve a maior redução no preço entre todos os combustíveis. Caiu 21,3% para as distribuidoras. Para os consumidores, uma economia de cerca de R$20. Visitamos a casa de Simone Mendes da Silva, cabeleireira em Brasília. Ela usa um botijão por mês. Para ela, essa folguinha no orçamento vai fazer diferença.
Somando aí ao longo de um ano, né, R$20 todo mês, no final do ano já é um bom desconto, considerando, né, mensalmente, é uma boa economia.
A redução nos preços dos combustíveis foi possível graças à mudança na política comercial da Petrobras, que não acompanha mais o mercado fora do Brasil. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, insumos como gasolina, óleo diesel e gás de cozinha são essenciais para a sobrevivência da população.
21 milhões de famílias que fazem parte do programa Bolsa Família, que é o programa de proteção social, cada vez mais vem perdendo o poder de compra. Então nós temos que ter políticas muito vigorosas para que a população seja beneficiada.
E para evitar abusos e garantir que a redução anunciada pelo governo chegue ao consumidor final, a Secretaria Nacional do Consumidor trabalha na fiscalização junto aos PROCONs nos estados e municípios. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Pois é, e essa fiscalização dos postos de combustíveis já tem data marcada para começar, dia 24 de maio.
De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, os postos onde forem constatados abusos poderão ser notificados e multados.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira a criação de um comitê permanente para monitorar o mercado de combustíveis no país. Dino afirmou que o governo tem recebido diversas denúncias por meio da Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, de postos que aumentaram o valor dos combustíveis depois que a Petrobras reduziu os preços da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. O ministro disse ainda que no dia 24 de maio será realizado o mutirão do preço justo e reforçou a importância dos PROCONs no combate aos abusos.
Um posto que, por exemplo, fez essa manobra de aumentar para reduzir, obviamente isto é uma prática abusiva. E o que é que os PROCONs podem fazer? Autuar, multar, sancionar, determinar a volta à prática correta do preço.
Durante a coletiva, também foram apresentados balanços de ações do governo federal na Amazônia. O ministro Flávio Dino afirmou que vai pleitear R$2 bilhões do Fundo Amazônia para combater crimes na região.
Nossa resposta é presença, comando, controle com presença territorial.
Ainda segundo o ministro, entre janeiro e abril deste ano, o número de alertas de desmatamento corte raso, que é a remoção completa da cobertura florestal em um curto intervalo de tempo, caiu 35%. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E a Polícia Federal divulgou hoje um balanço das operações contra a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet.
Foram 159 operações com 100 prisões.
Já a Polícia Rodoviária Federal, só no mês de maio, resgatou 129 vítimas de exploração sexual e em situação de vulnerabilidade.
A Operação Caminhos Seguros efetuou 877 prisões e apreendeu mais de 6 mil materiais com conteúdos pornográficos.
E o balanço das ações policiais foi feito hoje para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
E o governo federal também anunciou um conjunto de 12 medidas de enfrentamento a esses crimes.
No dia que marca o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, o Palácio do Planalto abriu as portas para discutir o problema. O apelo para que toda a sociedade esteja engajada na causa veio do governo e da sociedade civil. Raúza Nedim, de 15 anos, faz parte do Comitê de Participação de Adolescentes do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Ele lembrou que combater esses abusos é tarefa de todos.
Cada criança que sofre com essa terrível violência é uma vida inocente que tem seus sonhos e sua dignidade brutalmente violados. E é nosso dever, como cidadãos conscientes, lutar incansavelmente para que esses abusos sejam erradicados.
Mesmo de longe, em viagem ao Japão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou uma mensagem reforçando que o assunto é prioridade.
Contem com o compromisso do nosso governo para que o Brasil seja um país livre da exploração sexual de crianças e de adolescentes.
Apenas nos 4 primeiros meses deste ano, foram cerca de 17 mil casos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, denunciados por meio do Disque 100. Para tentar reverter esse quadro, o governo federal anunciou 12 ações nesta quinta-feira. Uma delas é a modernização e equipagem dos Centros Integrados de Escuta Protegida, que atendem vítimas e testemunhas de violência sexual contra crianças e adolescentes. A ideia é ampliar o alcance desses centros e tornar o atendimento mais eficiente e seguro. Também serão lançados 2 guias para orientar os profissionais sobre escuta especializada. Para a região do Marajó, no Pará, foi lançado o Cidadania Marajó, que vai contar com a participação da comunidade local na elaboração de políticas de proteção dos menores e garantia de direitos. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio de Almeida, ressaltou que só com a união de todos o problema poderá ser enfrentado.
Conclamo hoje toda a sociedade civil, as instituições públicas e privadas, ao esforço conjunto, a nossa infância, a nossa juventude gritam por socorro.
O governo anunciou ainda que o Disque 100, canal que recebe as denúncias, vai passar por melhorias, com reforço nos treinamentos da equipe e integração com instituições como a Polícia Rodoviária Federal. A PRF também vai atuar no mapeamento de pontos de exploração sexual em rodovias. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, falou do compromisso do governo com as crianças e adolescentes.
Vamos nos empenhar nas melhores políticas públicas em benefício da nossa infância e da nossa juventude.
Foi anunciada ainda a criação de uma comissão intersetorial de combate a esses crimes. Reportagem Ney Pereira.
E é importante estar atento aos sinais dados pelas crianças e adolescentes de que podem estar em situação de abuso.
Uma campanha foi lançada na internet com várias orientações para identificar e prevenir esses crimes.
Por meio das redes sociais, até o fim do mês, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulga orientações sobre a importância de ouvir as crianças, ensiná-las sobre situações de perigo, onde elas podem ou não ser tocadas. Com o tema Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, a campanha também aponta as mudanças que podem ser percebidas no comportamento das vítimas. Elas passam a apresentar sinais de violência sofrida, como explica a psicóloga Cláudia Paleari.
Sintomas, muitas vezes, de transtornos psicológicos, como depressão, sintomas de ansiedade, fobias.
A exploração sexual ocorre quando um adulto submete a criança ou adolescente a uma situação sexual em troca de pagamento. É o caso da prostituição ou pornografia infantil. Já o abuso é a utilização de um menor para a prática de qualquer ato sexual e pode ocorrer dentro ou fora de casa. A campanha Faça Bonito quer alertar sobre a prática desses crimes e como evitá-los. Segundo o Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Bruno Teixeira, a divulgação das peças na internet é estratégica, por ser um canal direto de diálogo com os jovens. Bruno ressalta ainda que o acesso à rede, sem o devido acompanhamento, pode facilitar situações de abuso.
Ao passar dos anos, nós conseguimos identificar que a internet também passa a ser um espaço de aliciamento, de abuso, de exploração contra crianças e adolescentes que ficam em situação de muita vulnerabilidade nesse acesso.
O governo federal e os especialistas destacam que, para combater esses crimes, é importante que toda a sociedade fique atenta a qualquer sinal, mesmo que o abuso ou a exploração não sejam confirmados, é preciso denunciar no Disque 100, no 190 da Polícia Militar, nas delegacias ou conselhos tutelares. Reportagem Márcia Fernandes.
A busca por meios de substituir e transformar o jeito de produzir e consumir energia no mundo com menor impacto ao meio ambiente e ao clima.
A chamada transição energética é um dos temas que vão ser debatidos durante o encontro do G7, grupo que reúne os países mais ricos do mundo e que começa amanhã no Japão.
Direto de Hiroshima, sede do encontro do G7, a repórter Luana Karen traz mais detalhes.
Clima, energia e meio ambiente, temas indispensáveis quando se discute a construção de um mundo sustentável e que estarão presentes na cúpula do G7 em Hiroshima. Para a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, os países precisam se comprometer a reduzir a emissão de gás carbônico.
Se os países desenvolvidos assumirem o compromisso em relação à redução de emissão de CO2, já teremos uma grande contribuição. Não vamos nos esquecer que 86% das emissões de CO2 do planeta são feitas pelos países do G20, onde há uma grande concentração nas 7 economias mais ricas do mundo.
O encontro é também uma oportunidade de firmar novas parcerias ou reforçar as já existentes. É o caso de Brasil e Japão. Os países têm um programa de cooperação que estimula a transferência de conhecimento e tecnologia japonesa para o desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Entre os projetos em andamento está um para monitorar o desmatamento de florestas, como explica Yuri de Souza, coordenador-geral de cooperação técnica e parcerias com países desenvolvidos da Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores.
É voltado a aprimorar as capacidades de análise de dados de imagens de satélite para o acompanhamento do desmatamento florestal.
A instalação de energia que aproveita a luz do sol, o movimento das águas ou dos ventos tem crescido no país. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, 83% da matriz elétrica do Brasil é considerada renovável. De Hiroshima, no Japão, Luana Karen.
Essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF libera a exibição de programa sobre a morte do menino Henry Borel.
STJ rejeita denúncia contra desembargador acusado de corrupção passiva.
TST decide que banco vai indenizar gerente sequestrado durante assalto.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marcelo Della Libera.
O ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que havia proibido a exibição do programa Linha Direta da TV Globo. Na noite de hoje,
o programa vai abordar a morte do menino Henry Borel em 2021. Os acusados da morte são a mãe, Monique Medeiros, e o então vereador e namorado da mãe, Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho.
Para o juízo da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, como o tribunal do júri ainda não ocorreu, a exibição poderia colocar em risco a imparcialidade dos julgadores.
Para o ministro Gilmar Mendes, o ato da Justiça Fluminense ofendeu o decidido pelo STF, que proibiu a censura prévia à atividade jornalística. Para o relator, cabe ao judiciário atuar preventivamente para impedir a prática de qualquer ato estatal que possa violar, ainda que indiretamente, o direito fundamental à liberdade de imprensa.
A Corte Especial do STJ rejeitou denúncia contra o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Ele é acusado de corrupção passiva. Fátima Uchoa.
Na decisão, a Corte Especial do STJ considerou não haver indícios suficientes, como apontados pelo Ministério Público Federal, de que o desembargador Alexandre Victor de Carvalho tivesse influenciado na formação de lista tríplice do Tribunal Estadual, em troca da nomeação da esposa e do filho dele para cargos no Poder Legislativo Mineiro. Para o relator ministro Luiz Felipe Salomão, as imputações do MPF não ultrapassam um juízo de possibilidade de que tenha ocorrido fato criminoso, pois as alegações ficaram limitadas a um extenso exercício hipotético sobre o que seria uma atuação ilegal do magistrado.
O TSE não aprovou a prestação de contas de 3 partidos.
Foram reprovadas as finanças de 2020 do Partido da Causa Operária e as do ano 2019, do Democracia Cristã e do Partido Mobilização Nacional. Carol Lasnô.
A decisão foi tomada nesta quinta-feira por unanimidade. Os 3 partidos apresentaram irregularidades em exercícios anteriores e terão que repassar valores ao Tesouro Nacional. A maior sanção foi aplicada ao Partido da Mobilização Nacional, que terá que devolver aos cofres públicos mais de R$ 376 mil. Entre as falhas apontadas estão a não comprovação de despesas e o recebimento de recursos de origem não identificada.
Banco vai indenizar gerente sequestrado durante assalto.
Ele foi mantido sob mira de arma de fogo, com ameaças também à família. Samantha Flor.
Na reclamação trabalhista, o gerente do Banco Santander disse ter sido vítima de 2 assaltos. O primeiro ocorreu em 2016, quando estava lotado numa agência em local cercado de favelas, onde já havia ocorrido explosão de caixas eletrônicos e trocas de tiros. Nesse episódio, ele ficou 30 minutos sob a mira de armas dentro do carro. Em defesa, o banco alegou ter tomado todas as precauções possíveis para enfrentar as consequências do fato. Em primeira instância, foi fixada indenização por danos morais, decisão que foi alterada pelo TRT. Em recurso ao TST, a 7ª turma condenou o banco a pagar indenização de R$ 100 mil ao gerente.
Justiça Federal condena 7 pessoas e 2 empresas por fraudes em licitação para transporte escolar.
A ação foi movida pelo MPF. Maressa Omena.
Os envolvidos condenados por improbidade administrativa devem pagar multa e
ainda ficam proibidos de prestar serviços para o poder público. Investigação do MPF comprovou que duas empresas agiram juntas para simular concorrência e beneficiar uma delas na licitação estimada em R$ 36 mil. Para o MPF, os membros da comissão de licitação sabiam das irregularidades e, mesmo assim, declararam a empresa CIR Mercantil vencedora do certame. Eles foram condenados a ressarcir os cofres públicos em 10 vezes o valor da remuneração recebida.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a primeira mulher indicada a chefiar a embaixada nos Estados Unidos. Indicação para delegado do Brasil na OMC segue para plenário. Governo admite editar novo decreto sobre marco do saneamento básico. Boa noite. A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje indicações para representações no Brasil, na Organização dos Estados Americanos e na Organização Mundial do Comércio. Guilherme Patriota afirmou que a preocupação global dos principais países compradores é com o meio ambiente e a mudança do clima. Os nomes serão agora analisados pelo plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
Benoni Belli, atual cônsul-geral do Brasil nos Estados Unidos, teve a indicação aprovada para ser representante brasileiro na OEA, Organização dos Estados Americanos. O fórum é composto por 35 estados e, segundo Benoni, tem entre seus pilares, que será incentivado pelo Brasil, a questão da defesa da democracia, com diversas missões de observação eleitoral. Senadores também aprovaram a indicação de Guilherme de Aguiar Patriota para representar o Brasil na OMC, Organização Mundial do Comércio. Questionado sobre o papel da OMC em relação ao protecionismo e às disputas comerciais por senadores como Cid Gomes, do PDT do Ceará, e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, Guilherme Patriota afirmou que o mundo passa por uma extensa transformação, com impactos na área comercial.
Então a gente tem que ter uma narrativa para a gente se inserir positivamente nesse novo mundo, porque os países centrais que mais compram, que mais dinheiro têm, agora a preocupação maior deles é a mudança do clima e sustentabilidade no lato senso.
A OMC conta com a participação de 164 países.
E o Senado aprovou na noite de ontem 7 indicações de diplomatas a embaixadas e órgãos no exterior. Entre elas, a primeira mulher indicada a chefiar a embaixada nos Estados Unidos. Repórter Pedro Pincer.
Indicados pela Presidência da República, a Comissão de Relações Exteriores aprovou 7 diplomatas para embaixadas e órgãos no exterior. Primeira mulher indicada a comandar a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luísa Ribeiro Viotti apontou áreas de interesse comum entre os países.
São esses indícios de que nós estamos num momento muito positivo, muito propício a explorarmos novas oportunidades de cooperação e a fazermos avançar uma agenda construtiva. Tem um claro foco na sustentabilidade, na dinamização do comércio e dos investimentos e nos direitos humanos.
A relatora da indicação, senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, comemorou a aprovação da primeira mulher para a Embaixada Americana.
Representa um marco histórico para o Itamaraty. Saúdo essa indicação, espero que ela abra caminho para o incremento na participação feminina entre as embaixadas brasileiras mais estratégicas para o interesse nacional.
Também foram aprovados embaixadores para França e Mônaco, Argentina, Índia e Butão, Santa Sé e Malta e Egito e Eritreia. E ainda para a representação permanente do Brasil junto às Nações Unidas.
O senador Cajuru, do PSB de Goiás, lamentou o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro não ter regulamentado o projeto que criou a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa Diabética. O texto foi aprovado no Senado em apenas 3 meses e depois sancionado pelo ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, em 2019. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 16 milhões de brasileiros são diabéticos e outros 7 milhões podem ter a doença sem saber.
Então, se não houver por parte deste governo Lula, eu, evidentemente, serei também um ferrenho crítico de Lula.
Já o senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, pediu sensibilização do Supremo Tribunal Federal para que não haja mudança no marco temporal, que prevê que só podem ser homologadas como terras indígenas aquelas áreas que eram tradicionalmente ocupadas por esses povos até 5 de outubro de 1988. Nessa data foi promulgada a Constituição Federal vigente. O parlamentar disse que produtores rurais de todo o país estão muito preocupados com a possibilidade de o STF mudar essa definição, o que poderia provocar conflitos de todo tipo.
Existem terras já ocupadas por imigrantes há quase 300 anos. Isso realmente tem tirado o sono dos produtores do meu estado.
A Comissão de Constituição e Justiça discutiu uma proposta que trata de decisões judiciais envolvendo empresários e políticos acusados de corrupção. O projeto prevê um habeas corpus de ofício no caso de empate. O repórter Floriano Filho tem os detalhes.
O habeas corpus é uma medida judicial para libertar uma pessoa presa ou com a liberdade ameaçada ilegalmente ou por abuso de poder. Quando constatada a irregularidade ou abuso, o juiz ou tribunal pode determinar o HC por iniciativa própria. É o chamado habeas corpus de ofício. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado discutiu um projeto de lei que muda essas regras, favorecendo o réu nos julgamentos empatados. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, se mostrou preocupado com empates em decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que, de acordo com ele, favoreceram réus poderosos acusados de corrupção.
Com apenas 4 ministros, julgamentos que resultam em empates beneficiam os réus, muitos deles de empresários e políticos corruptos. Com um empate 2-2, a segunda turma mandou para a Justiça Eleitoral, por exemplo, um processo no qual Eduardo Cunha, ex-deputado, já havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, já emitiu parecer favorável à proposta.
Para evitar uma derrota no Senado, o governo já sinaliza que pode editar um novo decreto sobre o marco do saneamento básico. Também está em negociação a edição de uma medida provisória sobre o assunto. Já aprovados pelos deputados, o Senado agora analisa os 2 projetos que derrubam trechos dos decretos que modificam o marco do saneamento no país. A reportagem é de Érica Christian.
O governo já admite editar um novo decreto sobre o marco do saneamento básico. Já aprovados pelos deputados, 2 projetos que derrubam trechos dos decretos aguardam votação na Comissão de Infraestrutura. Entre eles, o que permite empresas estatais prestarem serviços sem licitação. O líder do governo no Senado, Jax Wagner, do PT da Bahia, considera melhor um novo decreto do que uma medida provisória.
Há uma abertura para o governo, eventualmente, ele fazer um novo decreto, evidentemente diferente do primeiro, e aí caducaria o atual decreto, que eu acho que é a forma mais rápida de resolver a questão.
Relator de 3 projetos pela derrubada total dos decretos de Lula, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, diz que sem mudanças, o governo pode ser derrotado novamente.
Mas eu acredito que a gente consiga aprovar o nosso relatório. Não é o que o governo quer e nem que alguns líderes querem. Por isso que nós ainda vamos insistir numa conversa, mas a minha posição é pela derrubada, aprovar os PDLs, priorizando o da Câmara, porque o meu inicialmente era derrubar o decreto todo.
As comissões de infraestrutura, desenvolvimento regional e meio ambiente vão discutir numa audiência conjunta os decretos do marco do saneamento básico.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária concluiu a votação do projeto que autoriza a construção de reservatórios para irrigação em áreas de preservação permanente. O colegiado condicionou a liberação das obras ao licenciamento ambiental prévio, mas rejeitou emendas que restringiam ainda mais as autorizações. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da proposta, senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, diz que o Código Florestal até permite a instalação de bombas e tubulações para captação de água em área de preservação permanente. mas falta autorização para construção de barragens para projetos de irrigação. O relator, Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, afirmou que é uma forma inteligente de enfrentar as estiagens com o menor impacto possível no meio ambiente e garantir a produção de alimentos.
Então, isso é, sob todos os aspectos, mais sustentável do que na nossa topografia do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina fazer um açude imponente, grande, como são os do Nordeste, onde o enfrentamento é a seca, que é outra coisa, em matéria de duração, de prejuízo e de dor para os nossos irmãos nordestinos.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária condicionou a liberação das obras ao licenciamento ambiental prévio e rejeitou emendas que restringiriam ainda mais as autorizações. Depois do plenário, o projeto de lei segue para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprovam urgência e novo regime fiscal deve ser votado na próxima semana.
Câmara instala 3 CPIs e elege presidentes e relatores dos colegiados.
Plenário define como será o tratamento especializado a autistas no SUS.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto do Senado que define como o Sistema Único de Saúde, o SUS, vai oferecer assistência especializada às pessoas com transtorno do espectro autista. A reportagem é de Marcelo Larcher.
Este serviço será oferecido nos Centros Especializados de Reabilitação, que integram a rede de cuidados à pessoa com deficiência já existentes. Os detalhes do atendimento serão definidos por regulamento próprio a ser definido pelo governo. A proposta prevê atendimento especializado a essas pessoas em casos de necessidade, com a possibilidade de acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado aos pais e aos responsáveis pelos pacientes. A proposta aprovada pelo Senado considerava a oferta de acompanhamento multidisciplinar obrigatória. O texto aprovado pela Câmara foi alterado pelo relator, deputado Josenildo, do PDT do Amapá. Para ele, a proposta melhora o atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista.
Os autistas terão, a partir do diagnóstico, do acompanhamento mais célere, com mais qualidade, com certeza, uma assistência melhor à saúde.
O projeto aprovado autoriza as unidades do SUS que tiverem déficit de profissionais, equipamentos ou locais especializados a contratarem ou assinarem convênio com a rede privada para fazer o atendimento. Além disso, atribui aos planos de saúde privados a atribuição de oferecer serviço de acompanhamento psicológico e multidisciplinar especializado a esses pacientes. O projeto também estabelece que as pessoas com transtorno do espectro autista poderão ter direito a um acompanhante especializado em caso de comprovada necessidade. O plenário aprovou uma emenda apresentada pela deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, que concede prioridade de atendimento psicossocial no SUS às mães que se dedicam integralmente ao cuidado de filhos com autismo. O deputado Davi Soares, do União de São Paulo, destacou a importância da proposta.
Hoje, a dificuldade que a mãe e o pai de um autista sofrem, desde a sua detecção até, possivelmente, o acesso aos serviços, é uma luta diária. E a criação de equipes multidisciplinares faz uma conquista que venho aqui parabenizar o autor.
Por ter sido alterado pela Câmara, o projeto que define como se dará o tratamento especializado a pessoas com autismo no SUS voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, celebra a criação de uma subcomissão especial na Comissão de Saúde para discutir, propor e fomentar políticas públicas para pessoas com transtorno do espectro autista. Ela ressalta que essa é mais uma proposta de sua autoria em defesa da saúde e da vida.
Isa Arruda afirma que a criação da subcomissão pode ser considerada um presente para as mães atípicas de todo o Brasil. O termo atípico tenta chamar a atenção da sociedade para as necessidades da mulher que cuida de pessoas com alguma deficiência.
Educação.
Valdenor Pereira, do PT, apoia a criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia por meio do desmembramento do Instituto Anísio Teixeira, no município de Vitória da Conquista, que já oferece 9 cursos de graduação, 2 mestrados, 2 doutorados e 1 residência interdisciplinar.
Na visão de Valdenor Pereira, essa diversidade de cursos consolidados abre caminho para a transformação do Instituto Anísio Teixeira em Universidade Federal. Ele destaca a audiência pública realizada na Câmara essa semana para tratar do assunto e a expectativa da população para que a mudança aconteça.
Direitos Humanos.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, lembra que a data de 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A deputada destaca que a Câmara realizou sessão solene para debater o assunto com a presença de representantes do governo federal e da sociedade civil.
Maria do Rosário avalia que a legislação brasileira já conta com dispositivos para o enfrentamento desse tipo de crime, mas ressalta a necessidade de mais instrumentos de prevenção e proteção integral às crianças e adolescentes.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra o lançamento da Frente Parlamentar de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e ressalta a importância do dia 18 de maio, instituído como Marco Nacional de Combate ao Crime.
Benedita da Silva pede que o tema deixe de ser tratado como um tabu, argumentando que o abuso infantil é uma crueldade que se abate sobre muitas crianças. Ela defende a criação de uma rede de proteção que englobe a família, as escolas e os meios de comunicação para preservar a infância e a adolescência.
Homenagem. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, destaca os 190 anos de fundação de Nazaré da Mata, conhecida como a capital do Maracatu. O parlamentar elogia a gestão municipal e exalta a celebração da data com shows populares, hasteamento da bandeira e o tradicional corte do bolo.
Augusto Coutinho informa que a cidade é conhecida por ter uma história rica, que teve origem no período colonial e se desenvolveu economicamente com o cultivo da cana-de-açúcar. Ele também destaca o maracatu rural como símbolo do carnaval pernambucano.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, registra o aniversário de 183 anos de Palmas de Monte Alto, comemorado em 19 de maio. O deputado parabeniza a população e elogia a prefeitura do município pelo trabalho que vem realizando em parceria com o governo do estado.
Charles Fernandes também lamenta a morte do ex-prefeito de Itororó, Edneu Oliveira, aos 67 anos. O parlamentar presta condolências aos familiares e amigos e exalta a importância do político na história da cidade.
Ícaro de Valmir, do PL, parabeniza a TV Atalaia de Sergipe pelos 48 anos de atividade. O deputado exalta as transformações tecnológicas e sociais da emissora e o seu compromisso de levar a verdade aos telespectadores.
Ícaro de Valmir também presta homenagem aos 55 anos de fundação da Universidade Federal de Sergipe. O deputado reconhece que a instituição já gerou frutos importantes para a sociedade sergipana e brasileira.
Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, cumprimenta todos os garis pela passagem da data comemorativa celebrada em 16 de maio.
Gilvan Máximo destaca a importância da data para abolir a indiferença com os garis, profissionais que trabalham com carinho e dedicação para tornar mais agradáveis as cidades e mais saudável o convívio entre as pessoas.
Comissões.
Foram instaladas na Câmara dos Deputados 3 comissões parlamentares de inquérito. Uma para investigar a atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, outra sobre a manipulação de resultados em partidas de futebol e uma terceira para apurar possível fraude financeira nas Americanas.
As CPIs devem concluir seus trabalhos no prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, se assim decidir a maioria de seus integrantes. A reportagem é de Emanuele Brasil.
A comissão que vai investigar as invasões do MST será presidida pelo deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e terá como relator o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo. A atribuição da relatoria a Salles, que foi ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, gerou questionamento da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Segundo ela, o requerimento impede parlamentares de relatarem qualquer assunto assunto quando há interesse pessoal envolvido.
Quando o senhor Ricardo Salles foi candidato em 2018, ele fez uma campanha baseada na criminalização do MST. À época, inclusive, foi investigado porque ele dizia abertamente que as pessoas deveriam fuzilar os militantes do movimento social.
Em resposta, o deputado Ricardo Salles disse que vai estar aberto ao diálogo.
Será um trabalho técnico, objetivo, com o máximo de imparcialidade e que espera poder contar com a ajuda daqueles que representam uma visão favorável à reforma agrária.
Durante a reunião, o questionamento de Bonfim foi rejeitado pelo presidente do colegiado. Na comissão que vai apurar irregularidades no futebol, foi escolhido como presidente o deputado Júlio Arcoverde, do PP do Piauí. E o relator será o deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco. Já a comissão que vai apurar possível fraude contábil da ordem de 20 bilhões de reais nas Americanas será presidida pelo deputado Agostinho Ribeiro, do Republicanos de Sergipe. Para relator, foi apontado o deputado Carlos Ciodini, do MDB de Santa Catarina. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Política. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, afirma que o Tribunal Superior Eleitoral cometeu um crime contra a democracia ao cassar o registro de candidatura de Deltan Dallagnol. De acordo com ele, a corte ouviu a voz de corruptos para retirar o mandato de um deputado decente e honrado.
Na visão de Alfredo Gaspar, o parlamento é conivente com o autoritarismo do judiciário, o que, segundo o deputado, coloca em risco o mandato de mais parlamentares, que poderão ter o mesmo destino de Deltan Dallagnol.
Também general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Para ele, a decisão expõe o desrespeito ao poder legislativo e demonstra uma tentativa de o judiciário governar sozinho o país.
Na interpretação de general Girão, ser conservador no Brasil representa uma ameaça aos poderes executivo e judiciário, o que gera perseguições e cassações. Ele cobra a altivez do parlamento para fazer prevalecer a prerrogativa de somente a Câmara cassar o mandato de deputados.
Para Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, a decisão da Justiça Eleitoral contra a candidatura de Deltan Dallagnol representa um golpe sobre o valor democrático do voto e cala a voz de mais de 344 mil eleitores.
Abílio Brunini afirma que aqueles que representam a esperança de dias melhores e o combate à corrupção têm sido vítimas de vingança e revanchismo por parte dos que foram prejudicados pela Operação Lava Jato.
Já Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, rebate os argumentos a favor de Deltan Dallagnol e defende a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de cassar o registro de candidatura.
Márcio Gerri observa que a decisão da Justiça não representa um atentado à soberana manifestação do voto pelo povo do Paraná. O deputado reitera que Dallagnol foi afastado não porque combate a corrupção, mas porque desrespeitou as leis e corrompeu o sistema eleitoral do país.
Por sua vez, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, protesta contra a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Ele lamenta que o sistema judiciário se volte contra aqueles que se dispuseram a lutar contra a corrupção no Brasil.
Eduardo Bolsonaro avalia que desde o processo eleitoral, o poder judiciário tem sido parcial, adotando pesos e medidas diferentes. O deputado acrescenta que o país vive uma ditadura e que cada vez mais o poder judiciário investe contra o Congresso Nacional.
Para Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, a Suprema Corte tem interferido de maneira indevida nas instituições estatais e no poder legislativo. Ele cita como exemplo dessa interferência a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança acusa o governo federal e o STF de estabelecerem um reino de terror no Brasil. De acordo com o parlamentar, a perda do mandato de Dallagnol é o início de uma ação que pode afetar outros parlamentares.
Na avaliação de Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, há uma troca de valores no país quando, a seu ver, um homem símbolo da corrupção alcança o posto mais alto da República e outro que lutou por justiça tem seu registro cassado.
Para Sargento Gonçalves, a Câmara não pode se render a autoridades que, segundo ele, envergonham o Brasil. Ele reitera que só a Casa tem a prerrogativa de decidir sobre a cassação do mandato de um deputado federal.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, cobra da presidência da Câmara uma posição sobre a cassação do registro de candidatura de Deltan Dallagnol. Segundo ele, houve interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Legislativo e o Congresso precisa resgatar o respeito, a honra e a dignidade.
Bibo Nunes também avalia que existe atualmente uma inversão de valores no país, onde corruptos são considerados ficha limpa e pessoas honestas são rotuladas de ficha suja.
Já Flávio Nogueira, do PT do Piauí, rechaça a comparação feita entre os casos de Deltan Dallagnol e Márcio Moreira Alves. Ele sustenta que a comparação é uma grande injustiça à memória de Moreira Alves, um deputado federal que resistiu à ditadura militar e foi cassado sem o devido processo legal.
Flávio Nogueira entende que as ações de Dallagnol como procurador durante a Operação Lava Jato visavam manchar a imagem do presidente Lula e torná-lo inelegível. O parlamentar reitera que os membros da Força-Tarefa não respeitaram o devido processo legal durante a operação.
Desenvolvimento Regional.
Vicentinho, do PT, destaca a visita realizada à comunidade do Vietnã, no bairro Jabaquara, em São Paulo. Na ocasião, o deputado participou de reunião com os moradores e tomou conhecimento de projetos sociais executados na localidade.
Segundo Vicentinho, a comunidade do Vietnã sofre com a falta de infraestrutura e com a ausência de creches e serviços de saúde. Ele promete lutar junto ao governo federal para que as demandas dos moradores sejam atendidas.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, se reuniu com representantes da ANTT para informá-lo sobre os problemas da rodovia Presidente Dutra, principalmente no trecho de São José de Meriti. Segundo o deputado, a população e o comércio local sofreram muito quando a administradora da rodovia, CCR Nova Dutra, fechou as entradas da cidade de maneira arbitrária.
Bebeto também cobra do governo estadual a revitalização da linha vermelha no trecho que vai de Fundão até a rodovia Presidente Dutra. Ele argumenta que o excesso de sujeira, a quantidade de buracos e a iluminação precária contribuem para o aumento da violência na Baixada Fluminense.
Economia.
O plenário da Câmara aprovou regime de urgência por 367 votos contra 102 para o projeto do governo que cria o novo regime fiscal para substituir o teto de gastos. Com isso, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Em linhas gerais, o projeto prevê que as despesas serão sempre menores que as receitas. E o relator, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, incluiu no texto gatilhos que obrigam a redução dos gastos quando ultrapassarem alguns limites. O disparo do gatilho vai depender do cumprimento ou não da meta de resultado primário, que é a diferença entre as receitas e as despesas. Esse valor é definido por uma lei votada todos os anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Se a meta for alcançada, os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da arrecadação. Por exemplo, se a arrecadação subir 2%, a despesa poderá aumentar até 1,4%. Se a meta não for cumprida, o crescimento dos gastos pode atingir no máximo 50% do crescimento da arrecadação. Nesse caso, usando o exemplo anterior, se a arrecadação subir 2%, a despesa só poderá aumentar 1%. Cláudio Cajado deixou de fora das regras de limite de despesas o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Ele defendeu o projeto.
Ele parte de um pressuposto de que, em momentos de abundância, nós temos condições de fazermos as políticas públicas serem efetivadas, com investimentos e com manutenção da máquina pública e com os gastos necessários à execução plena das políticas públicas. Mas nos momentos de crise, nós teremos um indutor importante, que é o poder público, desenvolvendo investimentos e mantendo a máquina com custeio.
Parte da oposição votou contra a urgência. Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o atual teto de gastos é mais eficiente que a proposta do governo para conter os gastos públicos.
Ele é uma velha opção que não deu certo já de aumentar despesas, aumentar cobrança de impostos. É uma velha prática com a qual a gente não concorda. Nós temos um sistema muito melhor que é o de teto de gastos. Nós somos contra, não queremos essa urgência porque achamos que um tema dessa importância, dessa grandeza, teria que ser discutido na casa e não em regime de urgência.
O projeto também foi criticado pelo PSOL e pela Rede, partidos da base do governo. O O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, disse que o limite de gastos impede o cumprimento de promessas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Não havia teto de gastos naquele momento. E é exatamente para que o programa das urnas de Luiz Inácio Lula da Silva possa ser cumprido que o PSOL é contrário a esse arcabouço fiscal, a esse novo teto de gastos. E mais ainda, contrários à urgência. O governo teve meses para elaborar, nós vamos ter alguns dias para analisar. Isso é um absurdo.
A maioria do plenário, porém, concordou com os argumentos do governo de que o novo regime fiscal pode controlar os gastos públicos sem comprometer os investimentos. As alterações feitas pelo relator foram defendidas pelo deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba.
Nós vislumbramos que o texto foi melhorado de forma significativa pelo relator. Ele traz gatilhos, traz vedações que irão obrigar que a meta fiscal nova desse novo regime fiscal sustentável seja cumprida. Isso é importante para o nosso país, é importante para trazer segurança para as nossas contas públicas, é importante para que avancemos na redução da taxa de juros, diminuamos o desemprego.
Após a aprovação do requerimento de urgência, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que a proposta será votada em plenário na próxima semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.